Boa tarde aos amigos que fazem o curso Histórias que eu gostaria de partilhar com você. E hoje vamos ver Carlos Drummond de Andrade, com as ilustrações do Ataque, muito bonitas ilustrações sobre jardins. É obra. Aliás, o título que eles deram é O Jardim. Lindíssimas ilustrações e compilaram alguns trechos, passagens, pensamentos, frases e poemas que o Drummond escreveu sobre os jardins. Drummond amava os jardins, né? E eles aparecem por toda a sua longa obra em muitas ocasiões. E esse é o tema do nosso trabalho de hoje, com uma belíssima ilustração, um pequeno encarte de um filme que nós utilizamos nos trabalhos avançados sobre o trabalho do escritor uruguaio Juan José Morosoli. Já tivemos a ilustração dele. Quando nós trabalhamos historicidade em filosofia clínica, um dos elementos que logo percebemos, através do desenvolvimento historiográfico da caminhada existencial da pessoa, diz respeito aos elementos que costumam aparecer conforme a trajetória. Uma pessoa que esteja a caminho do mar encontrará provavelmente coqueiros, longos areais, alguns caranguejos, gaivotas logo surgirão, a brisa no mar e outros elementos. Assim como aquele que caminha em direção às montanhas, usualmente se deparará com elevadas, com inclinações que levam a outras inclinações, algumas cachoeiras, uma paisagem inteiramente diferente daquele que estava a caminho do mar. Pois o nosso tema de hoje é o Jardim de Carlos Drummond de Andrade. O que costuma encontrar na sua vida alguém cuja caminhada existencial está direcionada e ambientada para os jardins? Nesse caminho ele encontrará os pássaros, as borboletas, é assim que isso acontece? Ou isto é apenas uma metáfora? E outras coisas aparecerão às vezes que não têm a ver com isso. O livro O Jardim inicia uma belíssima imagem. Um lindo jardim com quiosque, com suas flores, com suas palmeiras, suas árvores. E um pensamento do Carlos Drummond que diz: O jardim, convite à preguiça. Ele exige o trabalho infatigável. Não pensem que é o trabalho do jardineiro apenas, é o trabalho da vida. Esse trabalho que faz com que o jardim de fato suja para a pessoa não é o trabalho das manutenções de inverno, das manutenções de verão, das transposições, da colocação de areia, de terra, de ureia, de não é apenas isso. Isso tudo dificilmente faz aparecer um jardim para muitas pessoas. Para muitas pessoas, um jardim precisa aparecer também a partir dos movimentos dela, desde querer ver o jardim, desde saber viver um jardim. É esse o trabalho infatigável que o Drummond coloca. Mas o Drummond, e aliás o livro traz ao final as muitas obras nas quais o Drummond tratou desse tema. Então nós vemos um menino sentado em uma árvore, os galhos lá em cima, na galeria, e ele tem um canudinho que ele fez com papel, uma luneta que ele fez com papel, e ele observa o colorido do jardim, as paisagens, aquilo que se anuncia lá longe, quase para além do jardim. E surge então o pensamento do Carlos Drummond, que diz: jardim apenas, pétalas, presságio. Jardim apenas, pétalas, presságio. Em Drummond de Andrade, não foram poucas as ocasiões nas quais esse presságio se anunciado no espaço existencial dos jardins. Parece às vezes que era exatamente ali que precisavam ser vividos e anunciados, o local exato, o ateliê para essa criação. Não só presságio. Certas vivências, certos poemas, certos movimentos da alma, propriamente parecem só aparecer se você estiver num lugar como um jardim. Para alguns é ali que a alma cicatrizará de uma dor. Para alguns é simplesmente estar ali no jardim, sentados, sentindo o ar primaveril, ouvindo os pequenos sons que surgem da água, do curso de água, um patinho ou outro, que faz uma algazarra. Para alguns, esse é o presságio de uma cicatrização, de um poema de vida, de uma lembrança, de uma remissão. E sabem o que mais precisa para muitos? Mais nada, só isso. É o suficiente. Bem, em clínica, somente teremos ciência disso, um estudo diligente da história de vida dessa pessoa. Em outro lugar, aí nós temos diante de um lindo e enorme pássaro, amarelado, com as suas asas pretas, seu biquinho vermelho, avermelhado, à direita da imagem, junto aos galhos. E o desenho nos traz surpresas. Portanto, sugiro que aqueles que tiverem acesso à obra que apreciem com vagar. Porque subitamente você vê, quando você procura o sol, procura um balanço sobre uma árvore frutífera, você vê uma estampa de um coelhinho no meio dos arbustos, da vegetação arbustiva. O coelhinho sorrindo. E muitas outras coisas você vê nessa paisagem. Uma frase, um pensamento do Drummond que moldura tudo isso dizendo: debaixo de cada árvore faço a minha cama, em cada ramo dependuro meu paletó. Drummond, que foi funcionário, trabalhou em escritório durante um bom tempo de sua vida, trazia o jardim para dentro do seu escritório. E muitas vezes ele pinturou seu paletó nesse jardim, que habitava já o escritório dele. E então ele coloca um casal sentado. Não é um casal dos nossos dias. É um casal de dias que já não vemos mais. Ele está com terno, gravata. Ela segura uma magazine, aquelas revistas antigas. Eles estão sentados em uma cadeira de rattan junto ao jardim. E o jardim está por todo lado, por todo lugar. E a frase, o pensamento de Drummond de Andrade é muito abrangente e faz conexões com os nossos dias, porque ele diz assim: desejaríamos que falassem como falam os animais, como falamos nós mesmos. Desejaríamos que falassem como falam os animais, como falamos nós mesmos. O jardim, as plantas, as folhas. E para alguns, exatamente, eles falam, não é? Seu vizinho, você nunca viu conversando em pé de samambaia, a sua vizinha, quando vai aguar o pequeno coqueiro, o outro lá embaixo, quando vai aguar as plantas mais próximas da calçada, conversando com elas, feliz porque às vezes nasceu uma flor, Para alguns elas já falam, elas já se expressam, elas já comungam da existência. Antes de eu prosseguir, eu gostaria de partilhar a tela com os senhores. Morozone era um homem que escrevia sobre as descobertas a partir das menores coisas da vida. Por exemplo, ele tem um trabalho chamado Viagem até o Mar, que nós utilizamos em um dos nossos estudos e que virou um filme belíssimo, contando a jornada de alguns homens amigos. Um deles tem uma caminhonete e propõe aos outros que nunca viram o mar, moram no interior do Uruguai, uma ida até a beira do mar, para poderem, pela primeira vez, ter contato com o mar. Olhem neste primeiro encarte, quando eles já se aproximam, estão muito perto da praia. Eles tinham uma ideia do que era o mar. Ouviram falar, leram. Isso se passa entre a década de 50 e 60. Viram provavelmente na televisão alguma fotografia também. Mas agora eles estavam diante do mar. Vamos ver os momentos que antecedem essa chegada ao mar.
Miren, allá adelante. Aquello es el mar.
No se ve nada.
Observaram do que eles se aproximaram? Nessa aproximação, esses elementos que costumam habitar este para onde se dirigem. Ainda que não tenhamos uma regra exata, há muitos elementos que não fazem parte, estão de passagem, surgiram como algo que era uma distração ou algo que cumpriu uma necessidade pontual e depois desapareceria. Há muitos elementos aqui. O fato é que essa proximidade com esses elementos faz uma tradução provável para a pessoa em seu modo de ser, suas questões existenciais cada vez maior, dada a vivência, a familiaridade, o hábito, os cuidados e muitas outras questões que a pessoa passa a ter por se ocupar disso. Não é um exercício existencial. Mas assim como alguns se ocupam de jardins, outros vão se ocupar de outras coisas. Não tão poéticas, não tão belas, mas legítimas conforme é a vida de cada um. O texto, então, nos mostra, numa página subsequente, as flores nascendo. E o poema de Drummond nos conta: a flor não nasceu para decorar nossa casa, embora o morador pense o contrário. Assim como a praia está lá, e não está lá porque nós vamos até ela, a praia está lá por muitas outras razões e significados. Talvez entre eles o fato de estarmos a caminho dela, Sim, provavelmente possa ser um dos significados. Mais adiante, muitos outros bichos aparecem, papagaios. Alguns que aparecem parecem aqueles desenhos de crianças, aquelas garatujas. Estão aqui também. E Drummond nos conta, não é mistério para os entendidos que é uma linguagem das plantas. Tristeza de ver a tarde cair como cai uma folha. No Brasil não há outono, mas as folhas caem. Bem, Drummond nos diz que existe uma linguagem dessas plantas e que, para aqueles que compreendem, isso não se traduz no mistério. Não só não se traduz no mistério, como muitas pessoas entendem perfeitamente a linguagem dessas plantas. Alguns, na clínica, nos contam que entendem melhor do que entendem uma conversação com outros seres humanos. Como fazem isso? Qual é a arte desta sabedoria? Isso variará de questão para questão, de pessoa para pessoa. Por vezes, uma pessoa durante toda a infância teve acesso a plantações. Do lado da casa dela, um vizinho plantava aquelas lindas e parecem intermináveis plantações em que tinha sempre um girassol cantando no meio de tudo. E a criança, desde cedo, aprendeu que um girassol canta, que um girassol conversa diretamente com o sol, entre outras coisas. Ela construiu uma linguagem, acompanhando pessoas no consultório. Uma das descobertas é que não há uma linguagem de plantas. Provavelmente há muitas, e cada um desenvolve a sua. A rosa não é uma rosa, diz o poema, com uma ilustração repleta de roserais e com muitos pássaros e com um solar ao fundo à esquerda. E Drummond nos diz, a rosa não é uma rosa, é um projeto de rosa continuamente renovado. É para sempre. Uma rosa pertence muito mais à eternidade em Drummond do que ao cotidiano dos homens. Em Drummond, em algum lugar da alma dele, há um espaço para a infinitude da rosa, que vai se renovar sempre, vai renascer sempre, vai se refazer sempre. E ele, o Drummond, destaca o lugar das flores e das plantas perto da afetividade. Onde quer que ela more no poeta, parece que é lá que isso vai habitar. Tanto é que ele escreve assim, amor, eu disse, e floriu uma rosa. Embalsamando a tarde melodiosa, no canto mais oculto do jardim, para seu perfume. Mas seu perfume não chegou a mim. E enquanto ele conta isso, o nosso querido poeta que desenha essa história preencheu por todos os lados. Parece que para onde nós olhamos, há rosas. Há rosas na forma de pessoas, há formas na forma de coruja, há rosas na forma de céu, há forma na composição do sol. Ele esparramou por tudo, fazendo eco a isso. Amor, eu disse, e floriu uma rosa, embalsamando a tarde melodiosa. Para Drummond, essa era uma das linguagens possíveis. A afetividade fazia gerar isso. Considerem os senhores, alguém que tenha uma alma, cuja lembrança de uma flor faça nascer a flor, cuja lembrança de uma saudade faz ressurgir a pessoa, faz ressurgir a vida. Para alguns isso funciona assim, lembrar é viver de novo. Para outros, lembrar é apenas registrar um álbum fotográfico, algo, uma foto amarela do passado. Para cada um isso é de um jeito, né? E mais adiante, algumas páginas para frente, o Drummond faz um enigma mostrando como isso se eterniza. Enquanto aquele menino continua olhando para sua luneta de papel que ele construiu, e agora tem uma senhora perto dele lendo alguma coisa junto à árvore, vendo uma paisagem lindíssima, Drummond nos lembra: a natureza é imóvel. A natureza tapeçaria, onde o verde silente se reparte entre caminhos que não levam a lugar nenhum. São caminhos parados de propósito, o lago, tranquilidade oferecida. Então é como um retrato, estará sempre parado, e assim que surgirá na alma do poeta, o que ele quer dizer com isso? Ele diz que tudo que um jardim é assim, que ele é essa imensidão de coisas e mais nada. Palavras dele. Viver um jardim é viver essa natureza que parece imutável. Parece que ao estar num jardim, ele estará ali para sempre. Eis o caráter do imutável em Drummond de Andrade. Ele, então, fecha o trabalho dizendo, na última página, silêncio. Lindo silêncio, cercado de flores e jardins e poemas por todos os lados. Vou partilhar a tela com os senhores para que possamos ver o final, quando esses homens finalmente chegam ao mar. Depois de uma longa jornada naquela caminhonete, dormindo na estrada, junto ao bosque, para poderem ver o mar. Vamos ver esse outro jardim, esse outro poema de flores que é o mar. Vamos lá.
¿Qué te parece?
¿Y qué querés que te diga? Hay agua en pila, ¿eh? Agua y agua, ¿eh? Como si fuera tierra, pero agua. Eso sí, ¿eh? Mucha agua, ¿eh? ¿Y qué quieres que te diga, Rodríguez? Si es agua, ¿qué queda que te diga? ¿Qué es tierra? Vale, Rodríguez.
¿Y a vos qué te parece?
¿Lo qué?
¿Lo qué? ¿Qué va a ser el mar?
El mar. Lo más lindo que tiene es la arena.
Ah, lo único que te llama la atención es la arena.
Pero tiró, ¿no? No parece arena. Y sin embargo, es arena.
Buah, costó, ¿eh? Pues llegamos.
No, si yo ya había que llegar, llegábamos, ¿cómo no?
Valió la pena.
Valió, sí.
Bueno, ¿qué me contás? ¿Te imaginabas una cosa así?
¿Pero qué me voy a imaginar? Hay agua y nuevo bada. Lo que no me doy cuenta para dónde corre. Es agua sin bajada.
No, claro. Claro, las corrientes se ven en los ríos, en los arroyos, en el mar, no.
Es algo quedado el mar.
No, quedado no es, no.
Como una laguna grande, digamos.
Sí, Quintana, sí. Sí, como una laguna.
A la hora que lleguen los patos, va a estar lindo patear unos tiros.
Bueno, Rataplan, ¿te imaginabas algo así, no?
No, 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 ¿qué me voy a imaginar? No, no.
¿Es grande o no es grande?
Sí, sí, como grande, es grande. Pero no tiene barcos. Y para mí, un mar sin barcos es como un campo sin árboles. Claro, vos pintás un campo y no le pones árboles y no tiene gracia. Con el mar vendría a ser lo mismo, ¿no?
Claro. Pero los barcos están. Están. Pasan por el canal acá, dos leguas y pico. En este momento estará pasando uno.
Ah. No. No, no, no. No se ve, ¿no?
No, 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 no lo vas a ver. No se ve. Porque la tierra es redonda.
¿Qué? ¿Y el agua es redonda también?
No, que Dios me castigue si vuelvo a traer más animales como estos a ver el mar.